As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Fátima, deteve em flagrante delito no último fim de semana um homem com 32 anos de idade por tentativa de homicídio na localidade de Fátima. No seguimento de uma denúncia a informar que junto de estabelecimento de restauração e bebidas estava a ocorrer uma situação de desacato, os militares deslocaram-se ao local onde verificaram que um indivíduo, 44 anos, havia sofrido ferimentos graves com uma arma branca e que o suspeito da autoria dos ferimentos se havia colocado em fuga para uma rua contígua. Pouco depois, e após a realização de diligências para o encontrar, o suspeito foi interceptado, ainda com a arma utilizada nas agressões na sua posse, tendo sido de imediato detido e a arma apreendida. Posteriormente, apurou-se que o indivíduo estava em situação ilegal em território nacional, tendo os factos sido remetidos ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O detido, após ter sido presente no dia 11 de novembro ao Tribunal Judicial de Santarém, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, pelo que foi conduzido ao estabelecimento prisional de Torres Novas. O alerta foi dado por volta das 14 horas desta terça-feira. 4 pessoas foram apanhadas por uma onda quando se encontravam nas escadas do Forte de São Miguel, na Nazaré. Segundo indica a Capitania do Porto, os envolvidos não terão respeitado a advertência para o perigo daquele local. Ainda assim, do mal ou menos, uma vez que todas as vítimas foram consideradas como feridos leves, ainda que todas elas tivessem sido transportadas para o Hospital de Alcobaça. Em declarações à agência Lusa, Paulo Agostinho, comandante da Capitania de Nazaré, disse que os envolvidos, 2 homens e 2 mulheres, sofreram escoriações e uma delas uma fratura na cabeça quando foram colhidas por uma onda e projetadas contra as rochas. A Câmara de Tomar foi obrigada a rejeitar a chegada de uma empresa que se dispunha a criar cerca de 100 postos de trabalho por falta de edifícios municipais ou privados que satisfizessem a procura. A revelação foi feita por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, que não deixou de relacionar esta ausência de respostas perante a falta de estratégia na captação de investimentos ao longo de alguns anos, um cenário que desequilibra esta balança em favor de outros concelhos que, disse o eleito do PS, se souberam preparar.
Nossa dificuldade aqui em Tomar é, muitas vezes, precisamente o de não termos, desde logo, edifícios que estejam aptos a, de um mês para o outro, receber essas empresas. E, portanto, é muito essa realidade que nós temos que preparar e perceber que esse é o mundo de hoje. Portanto, a maioria das empresas não está para esperar 1 ano ou 2 até conseguir, enfim, ter tudo pronto a, não quer edifícios aptos a, como vos disse. Uma das empresas que, só para dar esta nota, uma das empresas que recebi não há muito tempo aqui, estava à procura de um concelho para se instalar que fosse mais interior, enfim, para uma perspectiva de chegar eventualmente aos 100 postos de trabalho. Claro que todas essas questões, obviamente, nos interessam logo muito. Mas eles queriam, precisamente, basicamente para o mês seguinte, ou com pouco mais margem para isso, um edifício pronto a instalar com um conjunto de instalações, de condições que até já dizia exatamente onde é que estava, sei lá, a tomada para ligar a internet e tudo mais. Portanto, caderno de encargos pronto. Se querem, querem. Se não querem, nós arranjamos noutro sítio.
Célia Boné, vereadora do PSD, quis responder a estas considerações, acusando os socialistas de se desculparem com o passado.
O Sr. Vice-Presidente continua a desculpar-se que o passado não foi amigo, digamos assim, e, portanto, estamos sempre numa situação dificílima, porque no passado não se tomaram as medidas que deveriam ter sido tomadas. Eu perguntava-lhe, neste momento já são executivo da Câmara há uma série de anos, já podiam ter invertido essa situação? É uma situação que temos alertado ao longo dos últimos anos, que é necessário criar condições para que as empresas se possam instalar, e o que é um facto é que também pouco ou nada foi feito nessa área. Existem planos e projetos para se fazer no futuro, mas o que é um facto e uma realidade é que até à data não estamos a falar numa governação de meses, estamos a falar numa governação de muitos anos Até à data nada foi feito nesse sentido.
De 21 a 23 de novembro realiza-se nas instalações do Instituto Politécnico de Tomar o 21º Simpósio Internacional de Informática Educativa, numa organização conjunta do Instituto Politécnico de Tomar e Instituto Politécnico de Castelo Branco. O evento, que já se tornou uma referência particularmente no contexto ibero-americano, reúne representantes institucionais, investigadores, professores e estudantes de diversas áreas do conhecimento. Constitui um espaço de apresentação, discussão e reflexão sobre temáticas como a aprendizagem colaborativa, a robótica, o ensino de programação, a gamificação, as comunidades de aprendizagem, inteligência artificial na educação, entre muitas outras. O simpósio tem uma forte componente de investigação e está associado a revistas científicas indexadas. Neste processo foram aceitos mais de meia centena de comunicações de 124 autores, cujos temas de investigação refletem as melhores práticas em países como Portugal, Espanha, Brasil, China ou ainda no Equador. Este evento é ainda uma formação acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua para Educadores de Infância, professores do ensino básico e secundário e professores do ensino especial. A Câmara de Tomar vai avançar para o desbaste de algumas árvores situadas no cemitério de Marmelais e colocam em risco os jazigos ali existentes e até mesmo quem visita o local. A indicação foi confirmada por Helder Henriques, vereador na autarquia Nabantina, que abordou ainda outra intervenção, neste caso o corte de outras espécies localizadas nas imediações dos Correios de Tomar. Mais uma vez, referiu, a segurança é o motivo para a realização destes cortes.
No dia 19 de novembro próximo, portanto, iremos iniciar o desbaste das árvores, das gravilhas que se encontram no cemitério de Marmelais e que, atendendo ao grande porte que têm, constituem algum risco para os jazigos que se encontram naquele local, bem como para quem visita regularmente aquele espaço. No dia 20, iniciaremos o corte das árvores que estão secas em frente ao parque de estacionamento dos Correios, portanto os amieiros, e que serão substituídos por árvores com um perfil adequado para aquele local, nomeadamente a ginkgo biloba, que já se encontra na zona norte da Avenida Marquês de Tomar.
O município de Ferreira do Zêzere vai proceder à transferência para a Santa Casa da Misericórdia de apoios às refeições no valor de 2,5€ por refeição das crianças que frequentam o Jardim de Infância no período aprovado no calendário escolar 2019-2020, mediante a apresentação mensal de listagens das refeições servidas por aluno. A Câmara deliberou ainda, por unanimidade, visto ser este um apoio que deverá ter impacto no orçamento familiar dos pais, referir que este benefício deverá ser refletido, pelo menos, em 50% na mensalidade paga pelos pais para esse efeito, ou seja, a alimentação em época escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Braquinha está a celebrar o azeite, um ingrediente fundamental na história do concelho, numa iniciativa que se prolonga até 8 de dezembro. A mostra gastronómica, à mesa com azeite, vai já na sua 19ª edição consecutiva e conta com a participação de 11 restaurantes. Tem como objetivo dinamizar o turismo e a economia local, homenageando ao mesmo tempo o azeite. A iniciativa da Câmara Municipal pretende realçar a importância do produto neste território em tempos de um imenso e generoso olival que fornecia matéria-prima para alimentar o funcionamento de cerca de 200 de lagares, de tal forma que as oliveiras fazem hoje parte do brasão do município. A autarquia quer também divulgar este produto saudável e característico da dieta mediterrânica. Para preservar esta memória, nada como apreciar o azeite à mesa. Durante o mês, os restaurantes aderentes servem iguarias como petinhas no forno, polvo alagareiro, sopa de couve e muitas outras receitas que têm no azeite o seu ingrediente essencial. O vereador Luís Ramos propôs no decorrer da recente reunião do Executivo Camarário a adesão do município de Tomar ao cheque veterinário, criado recentemente pela Ordem dos Veterinários. Luís Ramos recordava na altura que este apoio destina-se a famílias carenciadas para pagamento de serviços de saúde dos seus animais.
Portanto, a Ordem dos Veterinários lançou um programa de cheque veterinário para ajudar famílias carenciadas que não consigam pagar os serviços de saúde para os animais, havendo já quase 30 de autarquias que aderiram ao projeto. As autarquias e juntas de freguesias de freguesia identificam esses animais e essas famílias carenciadas e atribuem os cheques veterinários, através dos quais têm acesso a serviços de vacinação, despartização, esterilização, bem como outros tratamentos e urgências 24 horas. Do outro lado, os veterinários associaram-se ao programa 255 consultórios, clínicas e hospitais, que têm em regime pro bono se disponibilizarem a dar o seu trabalho em prol dos animais, como, por exemplo, nas esterilizações. As autarquias que aderiram ao projeto pagam apenas o material necessário aos tratamentos, um serviço limitado a 2 animais por família. A proposta que aqui trazemos é que a Câmara de Tomar entre em contacto com a Ordem dos Veterinários e, em articulação com a Associação Protetora dos Animais de Tomar, adira ao programa Cheque Veterinário.
A proposta será discutida na próxima reunião do Executivo Camarário, mas o Vice-Presidente da Câmara de Tomar adiantava que o município já fez um levantamento junto das clínicas veterinárias em Tomar e parece haver pouca receptividade a este tipo de apoio.
Nós avaliámos e consultámos, inclusivamente informalmente, as clínicas veterinárias do nosso concelho para perceber não só da sua, à partida, disponibilidade para adesão, mas também para perceber, efetivamente, com o valor que esse cheque determina, o que é que seria possível ou não fazer. E a nossa avaliação foi, aliás, não será por acaso que só 30 e poucos municípios aderiram, portanto, a nossa avaliação foi que aquilo iria ter efeitos práticos muito diminutos ou para não dizer quase nenhum, daquilo que as próprias clínicas nos transmitiram, como digo, desde logo para que é que daria aquele valor, para que tipo de serviços é que, portanto, seriam possíveis. Em todo caso, não quer dizer que não se possa fazer, entretanto, já decorreu algum tempo, fazer uma nova avaliação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nuno Bernardo é o novo treinador da Casa do Povo do Pego, equipa que ocupa o último lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O emblema Pegacho, recorde-se, tinha chegado a acordo para a saída de Miguel Marques, que não resistiu a mais uma derrota, a oitava em 9 jogos em Mação, percurso que fez do Pego o atual último classificado. Nuno Bernardo é então o escolhido, ele que na atualidade era comentador da ERTS. Já orientou o treino desta terça-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar recebe neste sábado e domingo a segunda edição do Torneio de Esgrima Histórica de Tomar. Será entre as 9 e as 18 horas, uma organização da Tomar Honoris com o apoio do município nabantino. Em causa está uma competição que deverá contar com cerca de 70 participantes, ou seja, também com significativo potencial turístico e económico associados. Filipe Pires, da Tomar Honoris, antecipou para a ERTS esta realização.
Temos 3 momentos. Um que é dentro do pavilhão, que é a competição propriamente dita, onde vamos ter de vários escalões etários, divididos por infantis, cadetes e séniores, onde vamos poder ver a espada rapier a funcionar, a espada Federschwert, que é uma espada de aço medieval, também uma espada de sintética medieval, que é uma espada mais ou menos de plástico, e umas espadas de espuma medieval também. Isto dividido entre sábado e domingo, os mais novos no sábado, com as espadas todas mais leves, mais tranquilas, e no domingo as categorias de rapier e Federschwert. Em conjunto com isto, vamos ter os duelos que irão ser no Centro Histórico de Tomar. Ou seja, dentro da parte do Centro Histórico, na Corredora, Praça da República e nas perpendiculares e paralelas que fazem essas duas ruas e essa praça, vamos ter alguns duelos em que os concorrentes, os atletas, irão desafiar uns aos outros. Ou seja, eu tenho uma espada rapier e posso desafiar outro colega meu, outro atleta, um espanhol ou um italiano, e pá, vamos fazer um combate de rapier, e vão para a Praça da República fazer esse combate, ou vão para nos vários locais que irão estar depois assinalados. Com isto, iremos ter também os vários workshops de esgrima que irão estar implementados lá dentro do próprio pavilhão também.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do Distrito de Santarém, irá estar sobre aviso amarelo devido a vento forte, que se fará sentir a partir da madrugada de quinta-feira e até início de sexta-feira. Estão em causa, refere a mesma fonte, rajadas que podem chegar aos 80 km por hora, um cenário que deverá agravar-se em concelhos mais próximos do litoral. A chuva, por sua vez, também será uma realidade, assim como a diminuição das temperaturas mínimas, que poderão descer ao patamar compreendido entre os 3 e os 5 graus centígrados. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.